Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova desconto no imposto de renda de despesas com medicamentos controlados.
Senado vai debater projeto que retoma cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos.
Votação de projeto que determina prisão em segunda instância continua marcada para quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai debater na próxima terça-feira projeto de lei que retoma a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos.
A ideia é coibir o uso de empresas apenas para fugir do pagamento do imposto. Reportagem de Bruno Lourenço.
Os lucros e dividendos pagos por empresas tributadas com base no lucro real ficaram isentos do imposto de renda em janeiro de 1996. A intenção era evitar a dupla tributação da pessoa jurídica e da pessoa física. Como o imposto já era pago pelas empresas quando elas tinham lucro, os parlamentares entenderam que não seria necessária a cobrança na posterior distribuição de lucros e dividendos. Projeto de lei do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, quer fazer ajustes nessa legislação e evitar que empresas sejam criadas apenas para fugir do imposto. A audiência pública foi pedida pelos senadores Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás. Vanderlan afirmou que o aumento puro e simples da carga tributária pode afugentar investimentos e tornar o Brasil menos competitivo.
Uma redução significativa da alíquota do imposto de renda, pessoa jurídica, IRPJ, é o único cenário que seria razoável taxar a distribuição de lucros e dividendos. Assim, a nova incidência tributária compensaria a redução do IRPJ, tanto pensando no custo como dos impostos para as empresas, como na potencial perda de arrecadação tributária.
O relator do projeto, Jorge Cajuru, senador do Cidadania de Goiás, já aceitou algumas sugestões, como a de tirar os profissionais liberais da cobrança.
Pessoas que fazem uso de medicamentos controlados poderão abater essas despesas no imposto de renda.
Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto inclui na legislação do imposto de renda os medicamentos controlados entre as despesas que podem ser abatidas. Para ter direito ao desconto, o contribuinte deverá manter as cópias da nota fiscal e da receita médica. Ao destacar que os medicamentos consomem grande parte do orçamento das famílias, o relator senador Irajá, do PSD do Tocantins, considera incoerente que algumas despesas com saúde não possam gerar descontos no imposto de renda.
O cidadão só compra remédios porque o Estado foi incompetente para desempenhar sua missão constitucional no que tange ao direito à saúde. De fato, como o gasto com medicamentos é o principal componente das despesas com saúde das famílias brasileiras, deveria ser passível de dedução, da mesma forma que são os dispêndios com assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e outras, tendo em vista que os gastos com medicamentos, produtos essenciais à conservação da sua vida, têm forte impacto nos orçamentos familiares.
A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu a nova Lei do Primeiro Emprego, projeto de iniciativa do senador Irajá, do PSD do Tocantins.
Especialistas temem que os benefícios concedidos ao empregador que der uma chance a quem não tem experiência retirem direitos do trabalhador, como a redução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ouça mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Para o autor da iniciativa, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é preciso diminuir a resistência para a entrada no mercado de trabalho de quem não tem experiência profissional. Para isso, a proposta reduz para 2 os encargos do empregador que contratar o jovem, FGTS e o INSS, com alíquotas reduzidas de até 2%. Porém, os especialistas convidados temem a precarização do emprego, como ressaltou o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba, Ricardo Tadeu da Fonseca, sobre a redução do FGTS.
Não se pode fazer esse estímulo à contratação com a redução de direitos. O Fundo de Garantia não é um imposto. O Fundo de Garantia não é uma mera alíquota.
Mas, para o senador Irajá, não se pode falar em retirada de direitos quando o jovem é privado do direito trabalhista mais básico, o próprio emprego.
Passa a ser uma coisa imaginária. Porque o que é uma poupança de um jovem que está trabalhando se ele não trabalha? Ele não tem poupança. É preferível ele ter 2% de um salário do que 8% do nada.
A modalidade especial só vale para quem estiver cursando faculdade ou ensino profissionalizante e não possuir vínculo de emprego anterior formal, com exceção de estágios. O projeto está na Comissão de Assuntos Sociais.
A discussão de projetos sobre a determinação de prisão em segunda instância tem dividido parlamentares. Alguns partidos defendem que o tema seja incluído na legislação brasileira por mudança na Constituição, como proposta que já está em discussão na Câmara dos Deputados.
Mas a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, anunciou que vai manter para quarta-feira a votação de um projeto que altera o Código de Processo Penal. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Alguns líderes partidários defendem que o Senado priorize a proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que permite a prisão em segunda instância. A iniciativa dos deputados estabelece que o trânsito em julgado ocorre após decisão colegiada. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, avalia que, apesar da demora na votação, a PEC dá mais garantia jurídica.
Isso que pode ser visto como atraso, protelação, também pode ser uma grande oportunidade para um entendimento estratégico, assim como foi, e poucos acreditavam, na reforma da Previdência.
Mas a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, manteve para quarta-feira a votação de um projeto que altera o Código de Processo Penal para também permitir a prisão após condenação em segunda instância e não apenas depois de esgotados todos os recursos. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o avanço da Câmara não compromete a iniciativa do Senado.
O calendário está mantido e esse calendário não pode ser modificado salvo deliberação do conjunto dos líderes ou um entendimento que pacifique o trâmite.
Na terça-feira, a CCJ vai ouvir especialistas sobre a mudança no Código de Processo Penal, entre eles o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Uma reportagem da Rádio Senado venceu o Prêmio Estácio de Jornalismo 2019.
A equipe da emissora também foi premiada na edição do ano passado. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Pelo segundo ano consecutivo, a Rádio Senado vence o Prêmio Estácio de Jornalismo. A reportagem chamada O Diploma Distante é do jornalista Rodrigo Rezende, que se inspira em temas debatidos no Senado Federal para escrever suas reportagens premiadas.
O Senado brasileiro é um mundo, né? Trata de tantos assuntos, de tantos problemas que atingem a sociedade, tantas questões a serem analisadas. E o que a gente faz com a reportagem especial é mostrar que o Senado está discutindo temas de interesse da sociedade a todo momento.
Esse foi o terceiro prêmio da Rádio Senado somente na área de educação. A equipe também foi premiada na edição de 2018 do Prêmio Estácio de Jornalismo, com uma reportagem sobre mães universitárias. As produções podem ser ouvidas no site senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A partir do dia 28 de novembro, o Centro Cultural TCU apresenta a exposição Percursos da Saúde no Brasil. A contribuição do TCU. De forma interativa, a exposição apresenta um percurso pela história e a estrutura da saúde brasileira, com destaque para o impacto que as fiscalizações feitas pelo Tribunal de Contas da União tiveram sobre a saúde no país. A mostra é dividida em núcleos temáticos e em cada um deles, recursos interativos vão instigar os visitantes a refletirem sobre o seu papel como cidadãos. A exposição tem entrada gratuita e estará em exibição no Museu Ministro Guido Mondim, no Centro Cultural do TCU, em Brasília. Também é oferecido serviço de agendamento para escolas e grupos interessados em visitas mediadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.